Meu nome é Rafael Moreira, vou falar um pouquinho aqui, sou coordenador de software e serviços de TI do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu vou falar um pouquinho sobre o programa TI Maior. Vou falar um pouco sobre a estrutura do programa, a arquitetura dele, algumas implementações, e depois vou dar um viés mais forte para a questão do Startup Brasil, para o ecossistema digital de software livre, e concluo então com um anúncio prévio do hackathon que nós vamos fazer junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É a primeira vez que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome abre a base de dados dos programas sociais do governo. Então vocês vão ser aí pioneiros para manipular, tem uns prêmios, eu vou mostrar no final, e a data de duração desse hackathon. Mas antes de falar dele, eu vou falar então um pouquinho desse programa. Quando nós desenhamos esse programa em 2000 e foi meados de 2011, nós gastamos aí quase um ano desenvolvendo isso. Foi de fato um conjunto aí de pessoas que trabalharam, tanto consultores como empreendedores, como coders. Eu cheguei a consultar uma boa parte do ecossistema, inclusive a comunidade de software livre à época. Eu cheguei a contratar na época o Serginho e ele nos ajudou na elaboração dessa parte de software livre. Esse programa, de fato, ele tem um conjunto de metas, ele tem uma visão de posicionamento do país, do ponto de vista da cadeia de software e serviço de TI. É uma cadeia extremamente rica, que tem, de fato, transformado uma prioridade para o governo brasileiro. Isso a gente tem conseguido mostrar exatamente por comparativos com outros países. Nesse comparativo com outros países, a gente tem visto que não tem como um país ter uma economia desenvolvida sem uma TI desenvolvida. Então, daí começa a enxergar, de fato, a necessidade de investir nesse segmento por vários motivos. Não é só por uma visão econômica estrita de empregos qualificados, de geração de receitas, etc., mas também tem uma visão interessante, que é a visão como a TI ela é muito pervasiva, ela vai nos outros setores da economia, tem um impacto de produtividade muito grande, né? Então, ela não é só uma cadeia em si mesma, como também ela é uma cadeia aplicada em outros setores econômicos, né? Então, toda vez que as pessoas falam sobre ganho de produtividade, falam sobre a expansão do PIB, falam sobre outras questões macroeconômicas, e aí chamou a atenção da gente quando a gente estava elaborando esse programa, uma dessas revistas semanais publicou um artigo grande com 10 nomes, esses 10 nomes da economia pensando o Brasil para daqui 20 anos, né? O que que o Brasil deveria fazer para daqui 20 anos ser de fato uma economia, não só em termos de PIB, mas também em termos de PIB per capita, uma das maiores do mundo. E é interessante que nenhum dos 10 citou a palavra digital. Aí isso começou a chamar a atenção da gente, no sentido de, poxa, como que o Brasil vai ser uma economia de fato avançada se ela prescindir da área digital, né? Da área de empreendedorismo digital, da área de desenvolvimento tecnológico, né? Do uso da tecnologia da informação, para que o brasileiro médio possa de fato entender o segmento como um setor estratégico para a economia, assim como ele entende o petróleo e gás, assim como ele entende a mineração. Então a gente começou a perceber que esse movimento, em comparação com os Estados Unidos, o Brasil ainda estava à época bastante imaturo. Então a gente aproveitou esse momento e lançamos então esse programa, que tem um conjunto de 4 metas, de macro-objetivos. São macro-objetivos, de fato eles derivam aí de apoiar o setor, de criar uma infraestrutura de P&D no país, de ampliar a formação de recursos humanos, gerar emprego e renda, independente dos tipos de modelo de negócio. E nós colocamos algumas macrometas para o programa, e nessa linha de tempo nós fizemos então um lançamento. O nosso ministro lançou isso em 20 de agosto de 2012, e foi teve uma grande repercussão positiva, né, para a gente. Foi de fato muito positivo. Eu acho que o trabalho que nós gastamos ao consultarmos aí o setor privado, consultarmos os desenvolvedores, as empresas, etc., foi extremamente relevante. A academia, no sentido de montar algo que ficasse de pé. E ao montar, nossa grande preocupação foi executar. Hoje a nossa grande preocupação é nós temos que executar isso de uma forma rápida. E eu vou mostrar o que está acontecendo. Então o programa, de fato, ele tem uma série de entradas, né, de iniciativas. Ele é uma plataforma. Se vocês quiserem depois, tem ele em PDF online, etc. Se vocês quiserem também um book, tem no stand do Ministério da Ciência e Tecnologia, um booklet do programa. E esse programa, de fato, ele tem esse conjunto de ações, de medidas. Eu vou falar um pouco aqui e eu vou dar 10 minutos no final para perguntas, né, para a gente poder discutir um pouco com a plateia. Mas um dos programas que tem aí dado um grande barulho, vou mostrar um pouquinho, é o programa Startup Brasil. Esse eu vou falar mais especificamente à frente. O CERTIX, que é a Certificação de Tecnologia Nacional em Software. Isso tudo, até essa certificação foi lançada no dia 18 de junho. Isso já tem impactado várias empresas em atrair seus investimentos de P&D para o Brasil. É extremamente importante isso para a gente. E muitas estão vindo aqui para o Rio Grande do Sul, inclusive. Ecossistemas digitais, que é o estímulo a setores estratégicos ou tecnologias estratégicas. E aqui a gente tem o software livre pontuado como uma tecnologia estratégica para o setor de tecnologia. O Brasil Mais TI foi um programa piloto que nós fizemos de capacitação. A gente estimava passar em 12 meses 3 a 5 mil pessoas pela plataforma. E em 6 meses nós temos 88 mil pessoas que passaram. É impressionante isso, porque nós disponibilizamos apenas 4 trilhas. Nós vamos fazer um lançamento grande oficial desse programa em setembro. Nós vamos trazer, vai ser o principal portal de capacitação em TI do Brasil. A gente quer colocar tudo dentro, tudo que você quer. Ah, eu gostaria de estudar sobre ciência de dados, ter uma trilha patrocinada que vai ter todo um conteúdo enfileirado de ciência de dados disponível para qualquer pessoa poder aprender. Ah, eu quero aprender sobre banco de dados não estruturados. Vai ter uma trilha específica que trata só de banco de dados. Então a gente está reunindo um conteúdo, inclusive buscando conteúdos de empresas, que muitas vezes são conteúdos que os jovens têm que pagar para ter acesso, e esses conteúdos serão disponibilizados, né, de forma gratuita, né, com a gestão educacional, tem toda uma parte de despertar vocacional com jovens, usando games, usando startups que vão desenvolver e já estão desenvolvendo soluções para esse portal, que é pensar, ele tem o apoio do MEC também. Ah, que é pensar um pouco a educação fora da caixa. Para pensar um pouco a educação fora da caixa, você tem que, de fato, conversar com quem hoje estuda de uma forma fora da caixa. Então, a gente pegou, por exemplo, vários jovens e a experiência deles em termos de educação com os MOOCs, né, os Massive Online Open Courses, que tem feito aí um grande sucesso aí com as plataformas do MIT, de Harvard, e a UDX, por exemplo. E a gente tem observado com bastante atenção esse movimento, e o MEC tem nos colocado aí como pontas de lança, como pilotos para testarmos um pouco esses modelos, né? E os números são impressionantes, né? E quando a gente tem de fato um monitoramento bem completo do número de alunos que entram na plataforma, que se qualificam, que são apenas 4 trilhas hoje, tem um conjunto de cursos iniciais, de formação inicial, como programação web básica, algoritmos básicos, que traz um pouco para aqueles garotos, principalmente da faixa etária de 15 a 20 anos, que estão se iniciando na área de TI, mas tem também a programação mais robusta para quem quer aprender. Tem uma atração de centros globais de P&D. Isso é muito interessante porque é uma estratégia nossa de termos não só uma parceria comercial com as empresas, né? Para a gente é muito bem-vindo qualquer tipo de investimento, greenfield, brownfield, mas o grande foco que nós queremos agora é ter também uma parceria intelectual para gerar empregos qualificados, gerar oportunidades para que os jovens que saem dos programas de mestrado e doutorado no Brasil e no exterior possam trabalhar aqui no país fazendo pesquisa de ponta em escala global. Então nós tivemos já 3 anúncios. Foi um anúncio, o primeiro lab, né, da Microsoft Research aqui fora do Hemisfério Norte, no Brasil, R$200 milhões de investimento. Tem também da Intel, estou vendo Nuno aqui, da Intel também, R$150 milhões de investimento. E também investimento da AMC, que é um investimento da Intel de R$300 milhões e da AMC de R$150 milhões só em P&D. E tem outras empresas que estão vindo, inclusive empresas que trabalham também, por isso que nós estamos dizendo que nós aqui no programa, nós queremos estimular a cadeia como um todo. Então tem empresas também que têm aqui tecnologias, que são tecnologias livres. Uma parte de inteligência de mercado, a gente começou mesmo a fazer uma base de dados, gerar informações, onde estão as empresas brasileiras, qual tipo de tecnologia elas têm, onde elas estão posicionadas, onde a maior probabilidade de sucesso dessas empresas, como que os instrumentos de incentivo e fomento deveriam ser direcionados de uma forma mais inteligente para essas empresas, né? E os hubs internacionais, isso é interessantíssimo. Nós vamos inaugurar agora em agosto o hub internacional da cadeia de software em Nova York, Boston, e o hub, que vai ser grandemente focado no Startup Brasil, que vai ser a primeira presença institucional para a área de software do Brasil no Vale do Silício, no Silicon Valley. E vai ser, de fato, um momento histórico, porque é uma forma de aproximação e de geração de oportunidades para que os empreendedores brasileiros possam. Aí tem uma série de modelos, desde o estágio inicial de maturidade, de geração de uma startup, até, por exemplo, uma startup já madura buscando investidores internacionais para escalarem seus negócios. Eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Então, mais ou menos aqui o conjunto de recursos e as metas quantitativas desde o startup. Nós colocamos essa meta no início de 150 startups, mas nós vamos acelerar só nos próximos 12 meses 100 startups, que é 150 com a entrada agora no início de agosto e 50 entrando em fevereiro, sendo que o edital para 50 já fechou. Eu vou mostrar os dados aqui do edital, o que veio para a gente ficou impressionado com a qualidade, a quantidade e a diversidade dos projetos que foram aplicados para o programa. Então tem aqui um conjunto de metas. E também teve uma repercussão extremamente importante do programa. Nós tivemos uma repercussão nacional muito grande. Nós estimamos em mídia espontânea mais de 60 milhões de reais, ou seja, para ter a exposição que nós tivemos, se tivéssemos que pagar por ela, nós teríamos que ter desembolsado 60 milhões de reais. Então foi uma mídia grande, praticamente todos os veículos de comunicação, tanto da área de TI, quanto os grandes jornais, quanto a internet, blogs, né? Tivemos uma cobertura muito grande desse programa, que é o programa pioneiro para a indústria de software e serviço de TI no Brasil. E uma repercussão internacional muito grande também, com inclusive uma entrada no TechCrunch, na página do TechCrunch, para os empreendedores que lidam aí com startups e tal, o principal veículo hoje global de vinculação de informações na área de startups, entre outros grandes veículos como a The Economist, como a Forbes, que começam a enxergar exatamente essa capacidade que o Brasil tem de alavancar a área de software e serviço de TI no Brasil. Eu sou entusiasta da área, eu acredito muito nessa área no país. Acho que a gente tem condição de montar um ecossistema muito forte com várias empresas, com empreendedores de sucesso, que é o grande foco que nós temos hoje no Startup Brasil. Não é à toa que foi histórico, que é a primeira vez que o governo lança um edital em que o principal peso é o modelo de negócio. Sempre antes se dava, vamos pensar só na questão da tecnologia. Ela é importante, a solução tecnológica é importante, mas nós entendemos que nesse momento ela é secundária em detrimento do modelo de negócio. Nós queremos empreendedores de sucesso. Queremos aí os próximos Gustavo Caetano, os próximos Romero, Buscapé, etc. Né? Também áreas B2B de altíssima tecnologia. Então, por favor, eu vou falar um pouquinho desse programa do Startup Brasil, que é um grande foco de muitos empreendedores que estão aqui, vários programadores, vários coders que participam aqui do evento. E esse é um programa interessantíssimo. Para montar esse programa, nós falamos praticamente com todos os grandes nomes de programas de startups no mundo, desde o Startup America, Startup Chile, desde visitas para concepção disso, entender o ecossistema brasileiro. Falamos com a cadeia toda, desde investidores anjos, problemas, limitações, a maturidade dos empreendedores brasileiros, passando inclusive por investidores e fundos de venture capital, para poder entender as dificuldades e tentar criar um programa que de fato gerasse uma cola desse ecossistema. Porque o que eu ouvi era muito engraçado. Eu ia conversar com os empreendedores, eles, não, essa turma de fundo, de grandes empresas, essa turma não inova. Quem inova sou eu. Eu que de fato penso fora da caixa. E a gente ia ouvir o outro lado e eles falavam, não, isso é um bando de moleque que não consegue monetizar, não consegue pensar como ganhar dinheiro com as soluções e tal. Então a gente viu que era necessário fazer uma aproximação para fortalecer o ecossistema. Daí veio o desenho do programa, que envolve tanto aceleradoras e que envolve também aí as startups e também uma abertura internacional que qualquer startup de qualquer lugar do mundo pôde aplicar para esse programa. Nós vamos ver os dados. Nós tivemos aqui uma aplicação de 37 países diferentes. Tem empreendedores querendo acelerar seus negócios no Brasil. Né? E mais, sendo que 31% oriundos dos Estados Unidos, né? Uma grande concentração. Vou mostrar isso mais à frente. E daí veio, então, a ideia de arquiteturar o programa, levando em consideração as aceleradoras, para fortalecer um pouco mais o ecossistema, para um diagnóstico que a gente tinha feito antes. Não adianta também, às vezes, só dar o dinheiro na mão do empreendedor, mesmo que ele tenha uma ótima ideia. Isso é muito claro nos projetos, né? Quando a gente vai lendo os projetos, você começa a perceber o seguinte: tem projetos que as pessoas estão mais no mercado, os modelos de negócio são extremamente inovadores, extremamente prováveis de sucesso do ponto de vista de modelo de negócio, mas tecnologicamente eles são pobres, são muito fáceis de serem replicados. E por outro lado, a gente percebe projetos que saem das incubadoras, das universidades, que tecnologicamente são muito robustos, mas não tem uma análise de mercado bem feita. Então fica nítido que o projeto não consegue colocar de pé, porque ele não pensa nos canais de distribuição, ele não pensa nos clientes, ele não pensa na questão do marketing, ele não pensa como é que ele vai escalar aquilo, ele não conhece às vezes a concorrência do mercado real, né? Então às vezes essas análises são feitas apenas pela internet, e não necessariamente pelo próprio desconhecimento do mercado por parte do empreendedor, ele não consegue montar um bom modelo de negócio. Então a gente percebeu que de fato a gente precisava fortalecer o ecossistema. Então, próximo, por favor. Dando esse histórico, a gente tinha aqui alguns objetivos do programa, e aqui a gente não está sendo demagógico, esses são os objetivos mesmo. Uma vez me perguntaram qual é o grande objetivo do programa Startup Brasil. Né? Se a gente conseguir que algumas empresas faturem dezenas de milhões de reais, que o ecossistema de aceleração comece a, de fato, gerar empreendedores de sucesso, empreendedores mais maduros, com modelos de negócio escaláveis do ponto de vista global, né, que comecem a despontar, inclusive nos demo days que vão acontecer do programa fora do país, com investidores internacionais, a gente já cumpriu o nosso papel. De fato, é extremamente relevante hoje, e isso tem caído na boca das autoridades de governo, etc. Ou seja, precisamos fortalecer o ecossistema de empreendedores digitais no Brasil. Então, isso aqui é uma semente que foi lançada e teve um impacto muito positivo. A comunidade empreendedora, né, esperava um programa desse de apoio. Né, e a gente, de fato, modulou um programa que ele, então, junta o governo. Nós não executamos nada. Né, o governo, de fato, ele é um articulador. Ele dá um fomento, cada startup vai receber até 200 mil reais. Mas, no fundo, quem executa isso é o setor privado. Então, a gente tentou criar uma estrutura bastante leve, que gera, então, a parceria em que as aceleradoras, elas precisaram trazer um conjunto ali de quesitos que vão desde marketing, acesso a mercado, passando por infraestrutura, consultoria tecnológica, pesquisa aplicada. Ou seja, quem são seus parceiros de pesquisa? Quem são seus mentores de negócio? Quem são seus legal advisors? Ou seja, várias perguntas que foram feitas no sentido de aproveitar uma liga desse ecossistema para fortalecer e aumentar a probabilidade de sucesso da startup que vai estar aplicando o programa. Então, nessa fase, então, nós tivemos como meta de 100 startups, ali 90, mas são 100 startups, e foram 9 aceleradoras que responderam ao edital, em que 23 aceleradoras no país competiram. Era um ecossistema novo. Quando em 2000, final de 2011, início de 2012, comecei a descobrir e conversar com o ecossistema, eu contava nos dedos o número de aceleradoras, era aproximadamente 10, 11 aceleradoras. E hoje tem, é difícil mensurar isso, mas estima-se aí mais de 40 aceleradoras hoje no país. Né? Então, de fato, é muito interessante quando a gente olha as experiências que aconteceram no Vale do Silício, com aceleradoras como a Y Combinator, como a Techstars, É muito interessante ver que na meados da década de 90 essa turma começou e hoje um Y Combinator sozinha vale 8 bilhões de dólares. E elas coexistem com as incubadoras de Stanford, com as incubadoras do MIT, até porque isso é fundamental para você exatamente estar sempre bebendo nas fronteiras, né, no cutting edge dessa pesquisa, né. Então, mas a sacada foi de fato trazer um conjunto de pessoas que, por tentativa e erro, vai ganhando uma expertise muito grande em entender e um olho clínico de saber quem são aqueles empreendedores de grande sucesso. E envolver, de certa forma, um ecossistema no entorno, né, que aumenta a probabilidade de sucesso dessas startups. Então não é à toa que nomes como Dropbox, que nomes como Airbnb, nomes como WhatsApp, várias dessas empresas de sucesso saíram de uma dessas duas aceleradoras americanas, né? Aí falando do mundo de internet, e-commerce e a mobilidade. Agora, é bom também lembrar que existem várias aceleradoras também nos Estados Unidos ou no Canadá focadas em B2B, em nichos específicos de mercado. Então, por exemplo, quando a gente vai a Houston, tem aceleradoras que são totalmente focadas, software mais hardware para petróleo e gás, totalmente focadas. E aí você começa a perceber que o modelo que foi muito bem sucedido nos Estados Unidos para essa parte de mobilidade, internet e comércio eletrônico, começa a migrar para um B2B, para outras áreas de maior complexidade tecnológica. Então, é interessante ver esse movimento, por isso que nós queremos fortalecer tanto o B2C, tanto a internet, consumerização de IT, etc. Mas queremos também que as aceleradoras, que as startups foquem também em áreas de aplicação de alto valor agregado. E no edital a gente já começa a ver despontando empresas, startups nacionais ou estrangeiras, focadas com soluções de alta tecnologia para muitos desses ecossistemas, né? Então nós estamos na fase agora de seleção das startups, na fase de seleção das aceleradoras. Essas são as novas aceleradoras que foram selecionadas com os melhores modelos de negócio. Elas têm uma presença concentrada no Sudeste, mas elas têm operação aqui em Porto Alegre, têm operação em Natal, têm operação também em outras partes fora também do Sudeste. Próximo. E aqui que vem um ponto interessante da parceria público-privada, como que ela funciona. Isso para 12 meses, essas são as aceleradoras. Para 12 meses, o investimento do governo federal, direto para os empreendedores, não tem intermediário, então o investimento vai direto para o projeto do empreendedor, é aproximadamente 20 milhões e 200 mil reais. O investimento das aceleradoras, direto nesses 12 meses, será de 36 milhões de reais, sendo aproximadamente 20 milhões e meio em business services, em dinheiro, desculpa, e a diferença em business services, infraestrutura, horas de cloud computing, etc. E chama a atenção também o seguinte, quando nós somamos os fundos de investimento ou investidores anjo que estão presentes dentro dessas aceleradoras, nós temos um recurso de capital disponível, ou seja, para aqueles que lograrem êxito, o recurso de capital disponível é aproximadamente 100 milhões de reais. Ou seja, dinheiro não vai faltar para boas ideias. Isso é o que a gente gostaria de garantir para aqueles empreendedores que conseguirem passar pelo filtro, né? Então, foi extremamente relevante que dá uma alavancagem aí de praticamente 7 vezes o recurso que nós estávamos colocando inicialmente como recursos governamentais. Daí a importância de montar essa parceria para a alavancagem desses negócios. Então, agora, para a seleção das startups, como eu estava dizendo, são 4 blocos de avaliação. Atualmente a banca está reunida avaliando cada um dos projetos. Eu vou mostrar os números daqui a pouco. Mas o peso 4 nós demos para o modelo de negócio. Então, ou seja, quais são a clareza dos canais de distribuição, o marketing, a escalabilidade da solução, os fatores competitivos de diferenciação. Então, às vezes é muito interessante ver cheguei a ver um demo day no TechCrunch Disruptive em São Francisco, e foi interessante que tinha algumas startups brasileiras se apresentando para vários investidores internacionais. Elas já tinham passado já por um processo de aceleração, já tinham um grau de maturidade, um pitch já maduro, e chamou atenção, uma das startups apresentou uma determinada solução, e chamou muita atenção, a banca perguntou o seguinte, olha, sua solução é muito boa, É genial, mas eu já recebi 10 iguais a essa aqui no último mês. A sua se diferencia em quê? Do ponto de vista de competição global. Então isso tudo traz uma necessidade de certa forma pensar com bastante atenção esse bloco do modelo de negócio. Outro bloco é a solução, olhando o grau de inovação, a consistência da solução tecnológica, né? Porque às vezes você quer fazer alguma coisa que não suporta do ponto de vista tecnológico, ou então aquilo tem uma incerteza, um desafio tecnológico muito simples de ser realizado, o que pode, de certa forma, impactar o modelo de negócio. Por quê? Porque aí você pode ter a barreira de entrada é mais baixa, então a capacidade de replicação é muito alta, então seria muito fácil você gerar da noite para o dia 1 milhão de concorrentes, né? Então isso tudo é ponderado. A qualidade da equipe, não só do ponto de vista de currículo acadêmico, aqui vale um ponto interessantíssimo. Boa parte desses recursos serão repassados, no caso do governo, pelo CNPq. E o CNPq, os empreendedores antes, eles não tinham vez, né? Porque você pegava as tabelas, e as tabelas do CNPq, elas olham muito a titulação acadêmica. E qual que é a piada que nós fizemos no início da formatação do programa? Se o Steve Jobs, se o Bill Gates, ou se o Mark Zuckerberg, se tivessem que aplicar para o Startup Brasil, eles não poderiam, porque a gente não teria como remunerá-los. Então, ou seja, havia, de fato, uma incoerência na forma de aplicação desses recursos. Então, para o Startup Brasil, isso foi corrigido. Então, hoje, os empreendedores, desde que eles tenham uma educação profissional ou um ensino médio, né, eles podem estar participando, inclusive como coordenadores dos projetos. Isso, a gente criou aí uma nova classe para apoiar com recursos os novos empreendedores. Né, a garotada, a turma jovem que quer desenvolver, que sonha em ter sua startup. E por outro lado, a gente mitiga um grande risco para o empreendedor que entra no programa, que é o seguinte: o grande risco é, bom, eu quero dedicar full time, 100% do meu tempo ao projeto, mas eu tenho que pagar as contas, né? Como é que funciona isso? Então o programa, ele dá a possibilidade exatamente do empreendedor de 6 a 12 meses apostar no negócio dele, né? Ou seja, eu vou gastar esse tempo, vou ter um mentorado, vou ter um apoio de base muito grande, eu vou ter um apoio de instituições governamentais. Nós criamos uma modalidade de visto específica para estrangeiros que vão vir para esse programa, uma modalidade ágil, em que o estrangeiro pode ficar aqui até 12 meses no país. Depois, se ele quiser abrir empresa, empreender, mas de certa forma isso fortalece também o ecossistema e traz uma visão internacional para as startups brasileiras. E também uma mão dupla, que aí é um pouco olhar o potencial de impacto da solução, a motivação para empreender do empreendedor, etc. Então aqui estão os projetos, só a demanda nacional. Nós recebemos de demanda nacional 672 projetos de 21 estados da federação. Essa é a distribuição dos projetos. A gente percebe uma grande concentração no eixo sudeste-sul, naturalmente. E também uma concentração nas grandes capitais brasileiras, né? Há um interesse muito grande por parte de empreendedores. A gente percebe que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é o que tem o maior número de aplicações da região sul, pelo próprio histórico e vocacionamento do setor. E a gente percebe também, pelos projetos aplicados, a gente consegue ter hoje um raio-x com dados muito interessantes sobre o perfil desses empreendedores que aplicaram para essa primeira chamada. Aqui no caso, só para as nacionais. Então tem aqui de tudo. Tem todos os tipos de linguagem de programação, todos os tipos de estrutura tecnológica, né, Ruby, JavaScript, Node.js, tem de tudo para poder pensar a arquitetura da solução. E tem aqui modelos de negócio extremamente distintos e diferentes envolvidos. Tanto focados em comércio eletrônico, quanto focados em internet, quanto focados em cadeias extremamente complexas, quanto focados em software embarcado para principalmente para a área de petróleo e gás, mineração, para áreas em que o país tem uma relevância grande, mas importa muito software, diga-se de passagem. Isso foi um diagnóstico que nós fizemos antes. O Brasil entrou num modelo em que ele tentou exportar serviços de TI. Nós estamos exportando serviços de TI de menor valor agregado e estamos importando software de alto valor agregado. Obviamente que o ideal seria um pouco inverter essa lógica, né? Porque de fato esses softwares de alto valor agregado, eles acabam pesando e nós temos um déficit na balança de serviços nessa área que 3 bilhões de dólares. Não é pouca coisa se a gente pensar que o nosso superávit com a China é aproximadamente isso, numa corrente de comércio de 32 bilhões de dólares. Então, próximo, e também os internacionais, que nós recebemos 236 projetos, lembrando que, no máximo, 25% dos projetos podem ser internacionais, da seleção, né, e que chama atenção 37 países. Então, tem pontos aqui, por exemplo, grande parte, Estados Unidos, Argentina e Chile, o grosso das aplicações vieram dessas três nações, né, e Índia, França, Portugal e Espanha. Aí depois você tem, de fato, uma pulverização de aplicações por diversos países. Algumas surpresas. Uma startup do Chipre, África do Sul, Malásia, Nicarágua, Luxemburgo e Paquistão. Então, alguns países que a gente nem esperava, que não tem tradição em empreendedorismo de base tecnológica, mas que tem, que é bastante interessante, projetos com pensamento global e que poderiam utilizar as capacidades brasileiras para alavancar esses negócios. Isso tem um aspecto muito interessante. Por que também? Por que atrair cérebros para o Brasil? Não é à toa que o presidente Obama, no State of Union, quando ele faz a declaração, etc., anual, é interessante como ele coloca essa questão do empreendedorismo digital como estratégico para o governo americano. Isso envolve o quê? Atrair cérebros para dentro da economia americana. Ele citou, inclusive, o brasileiro, né, foi o fundador aí do Instagram. E chama bastante atenção da gente o seguinte, que nessa corrida é extremamente relevante a gente começar a trazer também alguns cérebros, os melhores empreendedores do mundo, para empreenderem aqui dentro de um ecossistema brasileiro que envolva também startups brasileiras. Você tem um efeito de transbordamento muito grande para a gente. E é extremamente estratégico fazer esse tipo de atração. E é interessante porque a gente vê exatamente coisas cruzadas nas aplicações. Por quê? Porque existem equipes, por exemplo, em que os founders são estrangeiros, mas, por exemplo, ele já está de olho num desenvolvedor que é brasileiro, ou vice-versa. O founder é brasileiro, mas ele quer o designer de Nova York. Então, isso tudo vai, de certa forma, mesclar esses times e dar um ambiente extremamente internacional para essas aceleradoras. Daí o foco da gente ter aberto o programa para que os estrangeiros possam, de fato, aplicar, né? E chama atenção as áreas de aplicação, né? Então, tem coisas de educação, saúde, óleo e gás, e-commerce, ou seja, tem vários projetos extremamente interessantes. Obviamente tem alguns projetos mais fracos, mas tem muitos projetos de altíssimo nível. Eu cheguei a ler aí, não consegui ler uns 80 ou 90 projetos, e chamou muito minha atenção a qualidade de muitos desses projetos e a visão e a maturidade, tanto de empreendedores nacionais quanto internacionais, para aplicarem para esse edital. E os próximos passos, nós vamos então, eu creio que alguns que estão aqui no evento do FISL com certeza aplicaram para o programa. Então nós queremos aí na semana ali do dia 20, 22 de julho no máximo, fazer a divulgação das 50 startups que foram selecionadas pelo programa, né? E essas 50 startups, elas começam então, final de agosto, os processos de aceleração junto a essas aceleradoras. Nós vamos então acompanhar de perto, avaliar, né, dar todo o suporte, todo o apoio, não só financeiro, mas também institucional, também de marketing, né? A nossa ideia também é fazer um pouco o que o Vale do Silício faz. Eles utilizam muito essa questão de marketing em cima das startups. Isso é fundamental para quem está começando. Então, é uma das formas também que a gente tem de agregar ao ecossistema das startups brasileiras. E o Hub no Vale do Silício, nós vamos lançar então no final de agosto. E aqui não se restringe apenas ao Startup Brasil. Qualquer empreendedor vai ter um processo seletivo, mas qualquer empreendedor em qualquer estágio de maturidade poderá passar então uma temporada no Vale do Silício. E aí vão ter, obviamente, tipos e datas, né? Ou seja, empreendedores que ainda estão no estágio inicial, mesmo no ideation, poderão participar. E vão ter programas específicos para esses empreendedores em estágios iniciais. Eu acho que isso é extremamente interessante. A gente fez uma varredura internacional e tem uma associação internacional chamada TPO Network. É como se fosse uma associação das agências de promoção de investimentos, ou promoção das exportações do mundo. E o prêmio de 2012 foi dado para uma agência austríaca que criou um programa chamado Go Silicon Valley, que é exatamente um programa para os austríacos, em que eles apoiaram 45, quase 50 startups austríacas com processo de desenvolvimento dentro da Áustria e depois uma temporada no Vale do Silício, num espaço de co-working extremamente cool, com várias palestras, vários seminários. E dessas empresas, 7 abriram capital no Vale do Silício, e sem contar os efeitos de transbordamento de se despertar nos jovens essa possibilidade de se ter uma empresa com escala global. Então essa é uma cadeia global, a competição é global, a gente tem que pensar global. Não dá para pensar só focado no nosso mercado. Então, como eu estava dizendo, ele vai dar governança, vai dar uma parte mais institucional de presença. A gente percebeu que pessoas físicas, brasileiros, que faziam muito esse trabalho no Vale do Silício, mas não tem uma presença de fato de apoio aos empreendedores lá. Então é para isso que a gente está criando esse hub. Geração de negócios com atuação constante, geração de leads e também atração de investimentos para os estados de maior maturidade. Aquelas startups que tenham maior maturidade, nós vamos fazer vários eventos de demo days internacionais, vamos trazer vários investidores aqui para o país, que estão ali sediados na Califórnia, mas que têm um pensamento global, para exatamente podermos alavancar o empreendedorismo de base tecnológica no país, usando recursos daqui e também recursos de fora do país. E agora, falando um pouco do nosso momento agora, eu não posso anunciar ainda, nós vamos fazer uma grande ação junto com o Ministério do Planejamento para a área de software livre, com foco grande em empreendedorismo social. Aí quando eu chamo empreendedorismo social, estou falando exatamente dentro daqueles conceitos de valor compartilhado, negócios sociais com ou sem distribuição de lucros. Eu estou exatamente indo por essa linha de startups de empreendedorismo social focadas em plataformas livres, que vão poder então desenvolver várias soluções de uso governamental. Então isso é em breve, a gente vai fazer esse... Eu queria ter feito tudo, deixado tudo pronto para o FISLI, mas nós estamos quase lá, concluindo, para exatamente entregar. Isso é uma grande chamada para que empreendedores possam, de certa forma, serem pagos para desenvolverem e também serem pagos dentro dos seus modelos de negócio para ofertarem soluções criativas, inovadoras, geniais, que pensem não só aquele modelo antigo de governo eletrônico do portal, mas que pensem em aplicativos, dispositivos móveis, mobilidade, interoperabilidade de soluções, coisas de fato fora da caixa. Para quê? Uma das diretrizes que nós queremos colocar é: o governo precisa adquirir soluções de startups. A gente começa a perceber que o modelo antigo está se exaurindo e é o modelo que nós precisamos mudar, que é o modelo de apoio aos empreendedores. Os empreendedores brasileiros é que geram tecnologia, os empreendedores brasileiros geram emprego, geram renda no país, mas, mais importante, geram estímulo, né, para que uma determinada geração possa, de fato, olhar e falar: agora sim, isso aqui tem um grande futuro para mim. Então, aproveitando essa esteira do FISLI, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nos procurou, e eles têm uma base de dados dos programas sociais do governo, e essa base de dados será aberta. Eles têm uma aplicação que já está disponível há um certo tempo, mas a base mesmo para manipular é a primeira vez que ela vai ser aberta. Nós vamos fazer isso logo terminando aqui, 11 horas da abertura. E esse hackathon, então, vai estar aí em nuvem a disponibilização da base, as inscrições. Ele roda, então, ele vai ter o início agora 4 às 11 horas. Ele roda, então, até dia 6. Que horas? Ou 10h59, né? 10h59 do dia 6. Né? E nesse hackathon vai ser interessante o seguinte: o grande foco é: pensem fora da caixa para criar aplicativos em cima dessa massa de dados. A massa de dados é extremamente interessante. Eu cheguei a manipular a massa de dados um pouco. Dá para usar muita coisa interessante em cima dela. Dá para casar usando bancos de dados não estruturados como MongoDB, Cassandra, etc. Várias outras bases de governo já disponíveis em cima daquilo. São dados, por exemplo, de beneficiários do Bolsa Família, idade dos beneficiários, renda alocada, dá para cruzar isso com as receitas, por exemplo, tributárias dos municípios. Enfim, tem uma série de possibilidades que podem ser criadas. Então tem ali um QR Code, quem quiser depois pode aproveitar no stand do MCTI, tem as informações, tem também online, está disponibilizado isso. Eu vou mostrar aqui o próximo slide. As inscrições vocês podem ir nesse site, ou no balcão do MCTI, ou no balcão da ASL, para fazer as inscrições. E o que, que os empreendedores vão ganhar? Eu queria esse ano ter trazido o seguinte: os empreendedores vencedores passaram uma temporada no Vale do Silício. Eu não tive tempo hábil de fazer isso, fica então a minha promessa para o próximo FISM. Os empreendedores que vencerem vão passar uma temporada no Vale do Silício, mas para esse ano, nós vamos dar aí para os três primeiros lugares, o primeiro lugar, um notebook. Eles ganham voucher e podem ir em uma determinada loja, já tem tudo lá pronto, escolher qual computador, qual notebook eles querem comprar. Eles querem adquirir, tem que ser só da marca de um dos nossos patrocinadores nesse momento, a Samsung, que usa o sistema operacional Android. Em segundo lugar, nós vamos dar um smartphone, um Galaxy 3. E em terceiro lugar, nós vamos dar um tablet Samsung, só não sei a tela em termos de polegadas, né? E isso tudo em cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além das premiações, é emblemático que é a primeira vez que essa base de dados vai, de forma estruturada, está disponibilizada para que os gênios aqui do FISL possam, de certa forma, manipular essas informações e pode criar um aplicativo desse, seja em plataforma ali, pode criar isso aí conforme ou em HTML5, ou se vocês quiserem usar o Heroku para colocarem o código todo lá como uma plataforma, como serviço, como um PaaS, fiquem à vontade, né? E a base de dados vai estar disponível, então, uma espécie de um Google Docs, vocês podem baixar e manipular essa base de dados. Então eu queria agradecer, meu tempo esgotou, e abrir então para a gente fazer aí um hall rápido de perguntas, um bate-papo. Fiquem à vontade, obrigado.
Bom dia. De maneira sucinta, assim, os passos necessários a partir de hoje para participar do segundo lote de startups que tu recomendarias? Estou partindo do zero, só com uma ideia.
Então, o próximo lote é o seguinte. O próximo lote a gente já tem data, inclusive. O próximo lote ele abre na semana de 19 de novembro. Esse agora a gente vai terminar de julgar agora até 20 de julho. O segundo, que são mais 50 startups, ele vai abrir na semana de 19 de novembro para início em fevereiro do ano que vem. O grande bloco aqui é o seguinte: ao analisar os projetos que a gente conseguiu perceber, é que os melhores projetos, geralmente, eles têm uma mescla no time. Então, às vezes, eles têm gente da academia que entende, às vezes, profundamente da tecnologia, e tem às vezes gente extremamente de mercado que fala, olha, isso tem viabilidade econômica. Geralmente os bons projetos eles estão casando um pouco de um viés tecnológico um pouco mais robusto, com modelos de negócio inovadores, com capacidade de escalabilidade. Então esses são, pelo que eu estou vendo, a banca se reúne na semana que vem, é o que eu estou vendo nas discussões da banca, aqueles que estão tendo uma pontuação mais alta. Porque ele leva em consideração a necessidade de se desenvolver algo que de fato tem algum nível de robustez do ponto de vista de tecnologia, e ao mesmo tempo tem um modelo de negócio que pode ser vencedor. Porque aqui você tem a banca, inclusive, me perguntaram, como é quem vai julgar isso? Então nós fizemos para julgar isso uma banca, que também é a primeira vez que o CNPq faz dessa forma, que é uma banca que ela tem uma mistura. São quatro acadêmicos. Desses quatro acadêmicos, dois montaram startups e venderam para grandes companhias, então tem experiência no negócio, dão uma olhada mais tecnológica. E seis que são de mercado, leia-se, desde mercado de startups até investidores que têm um olho clínico para olhar Canvas, Business Model Generation, etc. Então, o grande bloco é exatamente você conseguir combinar qualidade do time, obviamente, esse aí é o extrato, mas modelo de negócio com solução tecnológica, de certa forma, inovadora. Esses são os grandes pilares.
Bom dia. Trazendo e aproveitando um pouco a pergunta feita pelo colega, muitas vezes as ideias na área de TI, elas já saem direto no desenvolvimento, né? Existem muitas soluções que são logo publicadas, enfim, serviços na web, aplicativos no Google Play, entre outros. E as pessoas envolvidas geralmente têm um olhar muito técnico, né? Qual seria o teu conselho ou tua opinião sobre como essas pessoas devem proceder para encontrar um modelo de negócio ou chegar na parte do negócio para poder daqui a pouco se candidatar ao Startup Brasil, por exemplo?
Essa é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque a gente começa a perceber que o pessoal da área de TI, ele de fato tem um foco na questão muitas vezes da solução da tecnologia, como é que eu resolvo o problema do ponto de vista da tecnologia, mas como é que eu consigo monetizar isso? Né? Então, uma das ações, inclusive, que a gente está discutindo internamente, é fazer depois um programa de apoio àquelas startups que não entraram no Startup Brasil. Né? Como é que a gente consegue? Porque, queira ou não, são praticamente 1.000 startups para 50 vagas. Óbvio que gente muito boa vai ficar fora. Então, a grande preocupação que a gente tem nesse momento é o seguinte: tudo bem, aqui é a primeira vez que o programa roda, a gente vai ter algumas startups estrelas, mas como é que a gente reforça ainda mais o ecossistema para entregar a eles uma capacidade de maturidade para investir e assim aplicar com o maior sucesso na segunda rodada, né? E o que as aceleradoras estão se propondo é exatamente isso. É entregar um pouco para esse mundo de desenvolvimento como que você coloca de pé do ponto de vista de negócio, né? Isso de fato não é trivial, não é fácil. Né, principalmente em mercados de nicho, quando você pensa em, por exemplo, consumerização de IT ou B2C, você consegue, por exemplo, usar um prototyper, já colocar um protótipo e em cima daquilo você já consegue testar, você já consegue ter um feedback daquela ideia, daquela solução. Agora, quando você vai para B2B é mais complicado, você precisa entender as regras do negócio, né, os requisitos funcionais e não funcionais de uma área específica que muitas vezes você não está lidando. Daí eu acho que a grande relevância é procurar as incubadoras, as aceleradoras, no sentido de participar de eventos, para de certa forma você começar a entender não só as questões da tecnologia, mas como é que eu converto isso para um modelo de monetização que seja sustentável. E aí tem que ter gente que de fato conheça do negócio, seja ele de internet ou mobilidade, seja ele para B2B, como a gente vê, por exemplo, soluções que... Como é que eu consigo acoplar um CRM poderoso a, por exemplo, modelos de bonificação para a rede varejista. Aí você pode pensar a solução, temos tecnológicos, você tem várias saídas para isso. Agora, como é que você pensa os canais de distribuição? Quem são os clientes? Daí participar de eventos como Startup Weekend, participar de eventos como feiras do Startup Farm, por exemplo, isso tudo dá aos desenvolvedores uma visão de não só montar em métodos ágeis um Kanban para você ter uma solução pronta, mas sim você pensar além dele, pensar nos canais de distribuição, os clientes, né, os recursos, os insumos que você vai ter que utilizar, a estrutura de concorrência que está no mercado. Então, você dialogar, falar com outros empreendedores que têm ideias parecidas ou que estão naquele mercado específico procurando e testando suas soluções. Tem um caso muito interessante, foi o seguinte: uma das startups que hoje estão no mercado, certa vez perguntou: bom, mas e agora? Estou começando a me consolidar no mercado brasileiro, já passei de uma faixa de faturamento de 4 milhões de reais por ano, qual o próximo passo eu dou? Porque se eu não pensar rapidamente o meu modelo de negócio, eu consigo, de certa forma, escalar melhor minha solução, tecnologicamente eu tenho algo muito mais robusto, mas e se o mercado muda muito, eu posso perder minha base de clientes? Esse empreendedor foi: bom, deixa eu ver então o que está acontecendo no Vale do Silício em Londres. Foi na Tech City em Londres, passou uma semana, passou duas semanas no Vale do Silício conversando, daí a importância do hub também. Conversando, ele voltou, pivotou a empresa e hoje ele fatura mais de 20 milhões de reais por ano. Se ele não tivesse pivotado, o modelo de negócio dele tinha sido esgotado. Com certeza ele teria quebrado. Então, participar de eventos com as aceleradoras, barra incubadoras, muitas vezes, para poder ganhar um pouco essa lógica, conversar com empreendedores da área, para ganhar um pouco essa lógica de mercado, pra, e principalmente pelas aquelas que passarem por essa primeira seleção, a gente já começa a criar um padrão de como deve ser feita as aplicações. Né? Então isso também vai retroalimenta vocês no sentido de analisarem como aplicar com uma probabilidade de sucesso. Gente, eu queria agradecer muito a participação de todos. E a gente vai fazer, então, só um anúncio rápido, coisa, um pitch, né, de um minuto para poder fazer a abertura do Hackathon, mas já está disponível. Quem quiser participar, eu queria agradecer a presença de todos e desejar um grande evento com muitas linhas de código, com muitos modelos de negócio pensados aqui. Obrigado.